vai crescer, queira eu ou não.
Ah, o Bruno Fernandes manda um WhatsApp pra cá e ele diz: é um tonhão gigante.
Isso.
Agora também no Colina Verde. É,
ali,
isso, é isso.
Tem a acontece. Face ali pra 445, né?
É o que acontece. Agora, um ouvinte até falava, por exemplo, sobre a Ré e Prochê. Não, ali não tem volta nenhuma. Aquilo ali, a previsão, vai ser um novo, basicamente, estilo Gleba Palhano. O volume, o número de prédios para sair ali é um negócio realmente impressionante. E claro que vai se transferindo, não é, para esse local, como há o pensamento na zona lá embaixo, perto ali dos condomínios, a Nova Gleba também, é um crescimento para a cidade, para aquele lado também. E principalmente esses bairros próximos à Gleba Palhano vão se valorizando e a tentativa de construir grandes edifícios aí realmente ela é grande.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
8:20.
Confira com a Paiquerê.
8:20.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos do Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
Tintas Graftex, novas cores, novos tempos.
Jornal da Manhã.
Escolher Pado é investir 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro, da segurança que protege sua família, às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido, porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Jornal da Manhã.
Confira com a 91,7, 8:22. Vereadores pedem esclarecimentos sobre utilização do Fundo do Meio Ambiente pela Secretaria de Educação.
O plenário da Câmara aprovou o envio de pedido de informações número 383 à Prefeitura de Londrina. A proposta de autoria da vereadora Michele Tomazinho do PL foi aprovada por unanimidade e solicita esclarecimentos sobre a aplicação de recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente. O pedido também solicita à Prefeitura detalhes sobre a gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Entre os questionamentos estão as receitas arrecadadas nos exercícios de 2024, 2025 e 2026, com discriminação das fontes de arrecadação, as despesas custeadas com recursos do fundo, incluindo objeto, órgão executor, valores empenhados, líquidos e pagos, datas de execução e fundamentos legais, além da informação sobre eventual utilização dos recursos para despesas administrativas, operacionais ou finalidades diferentes das ações ambientais previstas na legislação. Segundo a vereadora do PL, os questionamentos têm como base a denúncia do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que acionou o Ministério Público do Paraná para investigar o uso de 15,8 milhões do Fundo Ambiental pela Prefeitura de Londrina para pagar despesas da Secretaria de Educação. Segundo o Conselho, a transferência, que representa mais da metade dos recursos do fundo, ocorreu sem consulta ao colegiado, sem autorização legislativa e sem relação com a proteção ambiental, o que configura desvio de finalidade.
Um pedido extremamente importante, porque é um tema, né, que repercutiu, e aí toda a sociedade londrinense, né, quer respostas, tanto quanto essa casa legislativa. Fizemos esse pedido de informação com vários questionamentos, temos a intenção de trazer uma reunião pública também aqui para a Câmara, para que as pessoas responsáveis, dos órgãos responsáveis, também compareçam, para que possamos fazer os questionamentos, para que eles esclareçam. Eu vi já que o Executivo já deu algum posicionamento, né, alegando que tem total legalidade do ato que eles fizeram, mas nós temos muitos questionamentos a serem feitos. Importante esse debate para trazer transparência, né, para a população de Londrina.
Michele Tomazinho explica que é necessário ter mais informações, porque o próprio conselho diz não ter sido consultado. A vereadora diz ainda que obteve informações de que pretende utilizar novamente os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente para outras situações.
A própria denúncia do conselho, né, que fala não ter sido consultado, né, acerca dessa utilização. Nós ficamos sabendo também que essa semana, né, teve uma outra reunião do conselho e parece que há intenção de nova utilização de recursos do fundo para outras situações também. E nós temos que entender que tem diversas situações que precisam ser resolvidas no município que envolvem a pasta do meio ambiente, né? Onde esse recurso poderia estar sendo utilizado. Então, esses questionamentos precisam ser feitos e esclarecidos.
O dinheiro estava planejado, segundo o conselho, para investimentos em parques, arborização e resgate de animais. Em reunião do último dia 4 de maio deste ano, a prefeitura justificou a manobra como base na emenda constitucional número 136 de 2025, mas o Consema contesta a legalidade do ato. A administração municipal utilizou cerca de 13 milhões do Fundo Municipal do Meio Ambiente para cobrir despesas da Secretaria Municipal de Educação entre o final de 2025 e o início de 2026, reduzindo o saldo do fundo. Michele Tomazinho chama a atenção ainda sobre os problemas que carecem de solução. Segundo ela, parte desses recursos poderiam ter sido utilizados para sanar os problemas dos PEVs e questionou a gestão.
Um ponto que nós poderíamos levantar, vamos pensar a questão dos PEVs aqui em Londrina. Nós temos uma situação extremamente grave, crítica com a questão dos PEVs e o recurso do fundo do meio ambiente está sendo retirado, sendo utilizado em outra pasta, enquanto a própria pasta tem problemas que ainda não foram solucionados. Por que que está faltando na pasta da educação? O que aconteceu ali para precisar a utilização do fundo ali do meio ambiente? A gente tem que entender que tudo está previsto no orçamento, né? E isso é extremamente importante, isso tem que ser levado em consideração, né? Há um ordenamento para o uso do orçamento, então isso obviamente nos acende também um alerta, não só para essa situação, como para outras também e futuramente. Por que que está faltando na pasta da educação? O que aconteceu ali para precisar a utilização do fundo ali do meio ambiente?
O executivo terá o prazo inicial de 15 dias úteis para responder com possibilidade de prorrogação por igual período mediante a justificativa. Diante desse impasse, a vereadora e líder do prefeito, professora Flávia Cabral, do PP, conseguiu a aprovação de um requerimento que convida uma comitiva a fim de prestar esclarecimentos acerca da utilização dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente. No requerimento número 189, foram convidados Éder Alexandre Pires, o secretário municipal de Fazenda, Gilmar Domingues Pereira, secretário municipal do Ambiente, e também Gilmar Arruda Santos, controlador-geral do município de Londrina. Segundo a vereadora do PP, uma grande oportunidade para trazer mais clareza dos fatos.
Se a população tem dúvida, a melhor casa para que essas dúvidas sejam esclarecidas é na Casa de Leis. Então, vamos convidá-lo para que ele esclareça, para que não fique aquela questão do dito pelo não dito, as palavras mal colocadas. Então, o secretário vem aqui estão os vereadores. Esse é um convite para que venha não só o secretário Éder, né, que é o da Fazenda, mas também da Controladoria, o Guilherme, e também podemos trazer da própria SEMA, o secretário Gilmar, que é uma pessoa que se relaciona muito bem com todos os vereadores aqui, tem o respeito, aliás, todos eles têm o respeito dos vereadores, e é importante que a gente dê transparência. Nós entendemos se algo foi feito e foi feito embasado constitucionalmente, então não tem por que não fazer isso no principal lugar, que é a Casa do Povo. Por isso o convite foi feito, foi assinado por quase 10 vereadores, esse convite justamente para que haja um diálogo democrático, claro e esclarecedor acerca dessa questão do fundo, do superávit do fundo.
Para a vereadora professora Flávia Cabral, as informações já trazidas anteriormente trouxe clareza no seu entendimento, mas caso a população ainda careça de mais informações, ela vê com bons olhos a vinda da comitiva.
Aos meus olhos, sim. Mas os meus olhos são olhos que estão habituados ao legislativo, a tudo que vem acontecendo. Eu quero que fique claro, assim como o prefeito quer, que fique claro aos olhos dos munícipes, porque é importante que a população entenda o trabalho sério que vem sendo desenvolvido. E é isso que os secretários virão aqui apresentar.
A Câmara deve agendar uma data oportuna à vinda dos secretários para prestar esclarecimentos em plenário. O Consema pede que o Ministério Público do Paraná apure uma possível irregularidade administrativa ou ato de improbidade na relação da utilização do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:29.
Bem, nós havíamos falado aqui já que o assunto ainda renderia, certamente. Aí está a Câmara, então, aprovando o pedido de informação e tem que aprovar mesmo e tem que ter informação e total transparência. O Executivo tem, sim, a obrigação de esclarecer, deixar tudo bem transparente com as informações devidas colocadas no Legislativo e, evidentemente, que isso reverbera o Legislativo. É onde o povo pode ouvir o que o prefeito e os secretários têm a dizer. Então, sim, tem que prestar as informações. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, precisamos entender o seguinte: esse dinheiro foi usado, cerca de 14 milhões, arredondando aqui os números, do Fundo Municipal do Meio Ambiente para a educação. E até onde nós entendemos, para manutenção. Não foi para investimento, foi para manutenção da rotina da educação. Aí nós temos um problema. Veja, se é em manutenção, em algum momento vai precisar de novo. Vai pegar de onde? Está faltando dinheiro para o básico na educação? Ou foi para algo novo, investimento, algo que não estava previsto e criou-se na educação? Não, pelo que nós entendemos até aqui, por isso então a informação foi para manter. E manter é todo mês. Se agora esse recurso veio para isso, daqui mais um tempo vai precisar de novo de outra fonte, porque não tem essa previsão. Então isso tem que ser bem claro para a gente. Segundo ponto, o Consema, o fundo, né, que é gerido pelo Conselho, Fundo Municipal do Meio Ambiente, tem um bom recurso, portanto. Se 14 milhões representa algo em torno de 50%, tem 30 ou mais ali na reserva. É importante esse debate. Para que é utilizado o recurso do Fundo Municipal do Meio Ambiente? Qual é a destinação? O Conselho decide? Tá, mas nós temos demandas aí ambientais. E o recurso está sendo, até aqui, gerido e está lá parado. Ou havia uma destinação? Nós temos, por exemplo, estou lembrando aqui agora do PEV. Nós temos dois PEVs. O município disse que precisa implantar o outro porque tem uma questão ambiental muito séria no PEV do Nova Conquista, que está perto de um curso d'água, inclusive. Esse recurso não dá para, por exemplo, montar um novo PEV, fechar aquele e montar outro? É ambiente, é um cuidado com o ambiente. Então, é importante também entendermos qual é a função desse fundo, que tem recurso, e bom recurso, não é? Veja, 13, 14 milhões representou 45%. Então, é um bom recurso para o meio ambiente. Qual é a destinação? Como é que o Consema tem usado ou está planejando usar? Importante que tudo isso seja colocado também nessa reunião.
Confira com a Paiquerê, 8:32.
E o ouvinte presente aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7, através do WhatsApp 999941110. O Chiquinho do Café, ele diz: acredito que a rodoviária e o Estado do Café deveriam ser privatizados. Aí ele pensa o Estado do Café ser uma arena de shows, fechar o anel, construir um shopping. Na verdade, Chiquinho, o Estado do Café pode esquecer. Aliás, isso já foi verificado na administração anterior, não há a mínima condição de interesse e ele não é viável, não. Qualquer, não é só o Estádio do Café, qualquer estádio, mesmo tendo shows, mas é complicadíssimo, não é? Principalmente no interior. Agora, a rodoviária, sim, a rodoviária era perfeitamente viável e a coisa estava encaminhando e essa administração achou que não vamos esquecer isso, dessa parceria público-privada, e está, entre aspas, cuidando ou tentando cuidar da nossa triste rodoviária. O Rubens: continua o problema da feira dos bancários na Tarso Fragoso, que acontece toda quinta-feira. motoristas estacionam na área de embarque e desembarque do Colégio Gabriel Martins e a gente é obrigado a desembarcar as crianças na rua. Tem placa, está bem visível no chão, embarque e desembarque das 7 às 9. Cadê a fiscalização? Esse é um problema e deveria ter, não é, Rubens? Nas feiras livres, claro que deveria obrigatoriamente ter, sim, fiscalização, mas não temos. A Ângela Damasceno, aqui no Bandeirantes, também está ficando muito ruim. Vão construir 2 torres de prédio ao lado do Super Golf, na Arthur Thomas, e já tem um grande trânsito aí. Os bairros estão ficando difícil de morar. E ela tem razão. Aliás, por isso até, claro, quem tem condição, né? Porque é muito mais caro, prefere um condomínio fechado, né? Os condomínios que nós temos aí, ali, não sai, acredito, nunca vai sair, a não ser que haja uma mudança, mas não, condomínio fechado, tá ali tranquilo, e por isso é que temos e vai proliferando também o interesse por condomínios fechados. O Jerônimo lembra, o Tonhão da 445 vai ser um centro de distribuição e centro administrativo, quer dizer, um movimento grande de caminhões, não é? É o que vai acontecer ali, não é mercado. O Marco Aurélio, os fundos de vale sofrendo com erosões e o Consema tendo em caixa 15 milhões de reais, vive de juros, é isso até que o Edson falou aí, não é? Confirmando que é importante também ter clareza nesse dinheiro, nesse volume que tem e como é utilizado. Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura e o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Farinha de trigo, família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis.
Agora 8:36.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar esperança e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
A nova estimativa da safra 26-27 do Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro, principal região produtora de laranja para suco do mundo, mostram que o avanço do greening coloca o setor em um dos momentos mais delicados da sua história. Segundo o anúncio do Fundecitrus, a produção deverá atingir 255 milhões de caixas de 40 quilos, volume quase 13%, inferior à safra anterior, além de representar uma retração de 14% em relação à média da última década. De acordo com o diretor executivo da entidade, Juliano Aires, em entrevista ao Canal Rural, a combinação entre adversidades climáticas e maior pressão do greening, aquela doença, né, que destrói laranjais, tem agravado o cenário nos pomares. Está uma safra impactada pela variabilidade climática e pela maior pressão da doença, com efeitos no pegamento, na carga e na queda de frutos. Apesar de avanços no peso médio e no nível tecnológico dos pomares, o cenário exige rigor no manejo e monitoramento contínuo. Portanto, uma situação que tem preocupado demais o setor citrícola no Brasil. A Receita Federal deflagrou ontem a operação Rota do Fim nos estados do Acre, Rondônia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Mato Grosso. De acordo com o órgão, a ação buscou combater uma organização criminosa que teria se infiltrado na cadeia econômica da carne bovina. A investigação também envolve suspeitas de lavagem de capitais, ocultação de bens, direitos e valores e associação com o tráfico ilícito de entorpecentes. De acordo com a Receita, cerca de 10 servidores participaram da operação e a estimativa informada pelo órgão é bloqueio de 25 imóveis, entre eles fazendas, além de 25 veículos. A ação também inclui o sequestro de valores e de rebanho bovino vinculado aos investigados. De acordo com a descrição oficial, o foco esteve na atuação de um grupo que teria utilizado estruturas ligadas ao setor da carne bovina no Brasil para movimentação e ocultação de patrimônio de origem ilícita. A operação foi executada de forma simultânea em 6 estados, como Acre, que está no centro da apuração. E nesta manhã, Bolsa de Chicago mostrando números para a soja. A safra 26 da soja já custa ao produtor brasileiro, de acordo com um estudo feito pela AgriInvest Commodities, 5,7 sacas por hectare, a mais do que a média dos últimos 7 anos. Se comparada à temporada 25-26, a última, que já foi uma safra bastante cara para o produtor, o aumento é de 2,8 sacas e quem puxa essa locomotiva de custos mais elevados neste ciclo tem sido o fertilizante. A safra do ciclo atual está consolidando como a mais cara da última década, de acordo com especialistas consultados nessa reportagem do portal Notícias Agrícolas.
Boletim do Mercado Agrícola.
Confira com a Paiquerê 8:40.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciouniao.com.br e simule agora.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica. Referência em Olimpíadas no sul do Brasil. Mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas. Seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Vai querer. 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Você que trabalha com impermeabilizações ou construção em geral, conte com a CIA do Impermeabilizante. A linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua construção. CIA do Impermeabilizante. Fone 3345-0440, na Quintino 1146, Londrina.
Jornal da Manhã.
Confira com a Paiquerê, 8:17.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana, uma pessoa com deficiência pode receber dois benefícios de pensão por morte do INSS?
Sim, perfeitamente, JB. Acontece bastante de pessoas com deficiência terem dois benefícios de pensão por morte. Um deixado pelo pai e um deixado pela mãe. Isso pode sim acontecer. No INSS, a pessoa que morre e deixa a pensão por morte, a gente chama de instituidor. Então, eu posso ter duas pensões desde que sejam de instituidores diferentes. Então, uma pensão instituída pelo pai e uma instituída pela mãe. E aí, essa pessoa com deficiência vai poder receber os dois benefícios. E é possível também que essa pessoa seja aposentada. Se ela tiver cumprido os requisitos para se aposentar, seja uma aposentadoria por invalidez ou uma aposentadoria de pessoa com deficiência por idade ou por tempo de contribuição, ela pode ter a aposentadoria, ter a pensão por morte do pai e mais a pensão por morte da mãe. A única coisa que não pode é receber o benefício do BPC de pessoa com deficiência junto com a pensão. Por quê? Porque o BPC é uma ajuda do governo que tem algumas condições. E uma delas é que a pessoa não pode ter uma renda própria. Então, quem já tem uma pensão, pode ser do pai, pode ser da mãe, não vai ter o BPC. Agora, se eu tenho uma pensão da mãe e depois o pai vem a falecer e deixa uma pensão também, pode ter as duas pensões sem nenhum problema. As pensões podem ser recebidas conjuntamente, todo mês. Se as duas forem de salário mínimo, não tem nenhum problema. Se uma delas for acima do mínimo, ela vai ser paga inteira e a do mínimo continua também o salário mínimo. Se as duas forem maiores do que o mínimo, aí eu tenho a regrinha da acumulação. Quando eu tenho dois benefícios acima do mínimo, o maior deles eu recebo inteiro e o menor vai ter um redutor, mas nunca vai ficar abaixo de um salário mínimo.
Valeu, doutor, até amanhã.
Obrigada, até amanhã.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos, transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras, há 40 anos, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Chegou Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora em Londrina. Viva o seu melhor momento. Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
Agora 8:46. A Polícia Militar do Paraná inaugurou a nova sede da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar em Cambé. Com investimento total de R$2.400.000, a estrutura vai ampliar a capacidade operacional da corporação no município e conta com 644 metros quadrados de área construída.
O espaço foi planejado para fortalecer as atividades operacionais e administrativas da companhia, oferecendo melhores condições de trabalho aos policiais militares e maior suporte às ações de policiamento ostensivo na região.
O projeto também permite maior integração entre os setores operacionais da unidade, além de otimizar o planejamento das ações policiais e ampliar a capacidade logística da corporação.
E a estrutura foi concebida para garantir mais funcionalidade no atendimento à população e suporte adequado às equipes que atuam diariamente no policiamento da cidade.
O secretário da Segurança Pública, Saulo Sanson, destacou que a nova estrutura vai refletir diretamente na segurança da população de Cambé.
Uma obra de 646 metros quadrados, que vai dar condições de atender muito bem a Polícia Militar e os nossos policiais aqui da região. Uma obra de investimento de R$2,5 milhões, que traduz aí a preocupação do governador Ratinho Júnior para com toda a segurança pública aqui, em especial a região norte do Paraná.
A entrega faz parte dos investimentos realizados pelo governo do estado na modernização das forças de segurança pública e no fortalecimento da infraestrutura da PM em todas as regiões do Paraná.
Nos últimos anos, o estado tem ampliado os aportes em novas sedes, equipamentos, viaturas e tecnologia, com foco no reforço da atuação policial e na melhoria do serviço prestado à população.
Na avaliação do comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Jefferson Silva, o investimento traz impacto direto na capacidade operacional da corporação.
Isso se soma já a tudo aquilo que vem sendo entregue à Polícia Militar, especialmente aqui a região de Cambé, que atende 100 mil habitantes aproximadamente. Então são novas viaturas, novos equipamentos, novos armamentos. Temos também o helicóptero da Polícia Militar que fica sediado em Londrina e atende aqui a região, um helicóptero novo que veio também somando a todos esses investimentos do governo do estado do Paraná. Então, para nós, é uma alegria entregar um local adequado para que o nosso policial militar tenha um ambiente de trabalho gostoso, adequado e que ele se sinta realmente em casa para fazer a diferença atendendo a população de Cambé.
A companhia está estruturada em diferentes modalidades de policiamento, incluindo rádio-patrulha, rondas ostensivas tático-móvel, patrulha rural e ações de enfrentamento à violência doméstica por meio da Patrulha Maria da Penha.
A unidade responsável pelo atendimento do município de Cambé fica localizada na Rua dos Três Poderes, 164 Jardim Alvorada.
8h49.
Olha, é bom, né? Realmente é muito bom isso, evidentemente que ganha Cambé. Aliás, como nós estamos na expectativa também, não é? Que foi anunciado lá no 30º Batalhão, não é? Na Zona Norte, aliás, até será no terreno onde seria o restaurante popular, também instalação da sede ali completa. Não sei, estamos nos aproximando do dia 4 de julho, final da administração. Ontem a gente falava sobre a situação, não é, do governo, muitos pedidos. De qualquer maneira, a gente vai checar, porque seria importante que começasse também a obra aqui em Londrina.
Confira com a 91,7, 8h50. O secretário afirma que transporte coletivo é o principal problema orçamentário de Londrina.
A construção da lei orçamentária de 2027 já começa a ganhar forma em Londrina, após, é claro, a aprovação em primeiro turno da lei de diretrizes orçamentárias pela Câmara Municipal. O texto estabelece as bases e prioridades que nortearão a elaboração do orçamento municipal para o próximo ano. Segundo a administração, o principal desafio segue sendo equilibrar a arrecadação com a alta demanda de serviços da população londrinense. O secretário municipal de planejamento, Marcos Rambalduce, diz que a proposta orçamentária deverá ser construída com base nas 6 ações prioritárias da gestão do prefeito Tiago Amaral, buscando assim distribuir os recursos de forma estratégica para atender às principais necessidades do município. Apesar do valor ainda não estar fechado, a estimativa da prefeitura é de um orçamento semelhante ao do ano passado, variando entre 4 bilhões e 400 milhões ou 4 bilhões e 500 milhões de reais para 2027.
A gente procura fazer isso da melhor forma possível, por isso a gente tem este regramento. Este regramento permite que a gente, em cima das 6 ações principais da gestão Tiago Amaral, a gente consiga alocar todos esses recursos da melhor forma possível, de maneira a atender a população e a demanda da população da melhor forma.
É, e o subsídio ao transporte coletivo continua sendo uma das maiores preocupações financeiras da Prefeitura de Londrina. E segue como a verdadeira pedra no sapato na composição do orçamento municipal. Atualmente, o município destina cerca de 200 milhões das chamadas receitas livres para manter o sistema funcionando. De acordo com o secretário de planejamento, o alto custo chama atenção diante do percentual dos usuários atendidos, estimado entre 7,5% e 7,6% da população londrinense. O desafio, segundo a prefeitura, é encontrar um equilíbrio que permita garantir o transporte público sem comprometer de forma tão significativa os cofres municipais. A avaliação é de que uma solução definitiva não depende apenas do município, segundo Rambalduce. O entendimento do secretário é que o transporte coletivo enfrenta uma crise nacional e, por isso, exige a participação conjunta dos governos do estado e federal. A intenção é construir uma alternativa permanente, capaz de garantir a sustentabilidade ao sistema não apenas em 2027 ou 2028, mas ao longo do prazo, disse Marcos Rambalduzzi.
Olha, a gente precisa estudar uma saída. Essa saída não é uma saída que vá passar, que deixe de passar pelas outras instâncias, o governo do estado e o governo federal. O transporte coletivo é um problema nacional e ele precisa ser construído com uma solução nacional. Uma solução local aqui nunca vai ser bem implementada. Nós precisamos contar com a parceria de todos esses entes da federação para que a gente possa construir uma solução que realmente seja consistente para que não se degrade depois. Nós procuramos aceitar, achar uma solução para 2027, para 2028, mas ela tem que ser perpetuada. Então, nós precisamos contar com a força e a união do Estado e da Federação para que a gente encontre a melhor saída possível.
Marcos Rambalduzzi falou ainda que a demora no processo de contratação de uma empresa de auditoria para analisar o subsídio do transporte coletivo em Londrina continua sendo motivo de preocupação. A expectativa da gestão pública era que os estudos sobre o sistema já estivessem em andamento desde dezembro ou no início deste ano. No entanto, a burocracia e as exigências legais do processo licitatório têm ampliado os prazos além do esperado. Em relação à distribuição do orçamento municipal em Londrina, o secretário de Planejamento informou que segue concentrada principalmente em três áreas consideradas essenciais: a saúde, a educação e a assistência social. Juntas, essas secretarias representam entre 70% e 72% do orçamento da prefeitura. A saúde continua sendo a pasta com maior volume de recursos. O setor deve absorver aí cerca de 1,3 bilhão dentro de um orçamento estimado de aproximadamente 4,4 bilhões de reais.
Tanto na educação quanto na saúde, nós temos aquelas verbas carimbadas que acabam ajudando muito no orçamento, alguma coisa em torno de 50% dos recursos dessas duas pastas. Já a assistência social, não, praticamente 95% dos recursos que são aplicados na assistência social vem de recursos livres.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8h55.
Quando a gente fala de orçamento, sempre vem problemas. E o problema principal continua sendo aquele que não é surpresa para ninguém. E, segundo o secretário, o repasse para o transporte coletivo. E é um número interessante. E chama atenção realmente, considerando que o volume de recursos livres destinado para o transporte coletivo hoje em Londrina, e duas empresas operam o sistema, alegando defasagem naquilo que elas ganham, por isso precisam de recurso público para manter um serviço que é público, mas operado por concessão, ou seja, empresa privada que opera, 200 milhões de reais. E o usuário hoje, a população que usa, está estimada, e certamente a CMTU que tem este número, imagino que esteja correto, em torno de não mais que 8% da população. Então, nós investimos 200 milhões do que a gente chama de receita livre para beneficiar, segundo dados do município, cerca de 8% da população, para manter os ônibus rodando, atendendo 8% da população, ou seja, uma queda no número de usuários também ao longo do tempo. Me parece até assustador esse número, eu não sei, tenho a sensação que é maior o número de usuários, mas vou ficar com os números oficiais, e aí é assustador. Qual é a solução? Aí quem faz as contas. Solução seria nós termos um custo menor no transporte coletivo e ter um número maior de usuários bancando e alimentando o próprio sistema. Mas aí entra outra estratégia que não é só recurso, não é só dinheiro. É melhoria do transporte, agilidade, menos tempo de espera. Lembra do Move, como é que é Move? Londrina, Movit? Não adiantou nada, não trouxe mais usuários para o sistema. É um site que eu entro aqui e vejo onde o ônibus está indo, mas é site, não é nem aplicativo, não sei se lançaram aplicativo. Uma sugestão que eu tenho, e aí para o Roberto da CTD, é tentar incluir no Londrina On esse aplicativo do transporte coletivo para a gente possa ver o transporte na cidade. Porque pelo site é muito pouco, não ajuda e realmente não ajudou o transporte.
É só um detalhe, isso não é um problema de Londrina, isso é um problema do Brasil. Essa discussão, ela vai e volta e cai no mesmo lugar. O número de usuários do transporte coletivo, basicamente de todas as cidades, é isso. Aliás, Londrina até recentemente, a própria Grande Londrina comentou isso, aumentou bem mais do que outras cidades depois da pandemia. Porque a pandemia praticamente jogou no chão, não é? O transporte coletivo, e muitas cidades não retornaram. E Londrina estaria perto do movimento de antes da pandemia. Agora, não vai adiantar nada, vai subir assustadoramente o preço da passagem, todo mundo sabe disso, ou então vai ter que aportar recurso como a prefeitura está aportando. A prefeitura não tem condição, o Estado vai fazer? Não vai fazer. O governo federal chegou até a aventar a possibilidade de transporte gratuito, mas isso é claro, não é nem sonho, não vai acontecer. Então é complicado mesmo e tem que tentar encontrar um caminho, porque senão a coisa pode piorar.
Confira com a Paiquerê 8:59. Estamos com 18 graus.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 11:40, na Avenida Rio Branco com a Avenida Brasília, um homem conduzindo a sua moto Yamaha Fazer vermelha caiu e sofreu ferimentos médios. Ele foi socorrido pelo SIAT. O condutor da moto, de 25 anos, foi levado para o hospital. 15:40, na Rua Espírito Santo com Belo Horizonte, no centro. Acidente envolvendo uma moto Honda Start vermelha e um BID cinza. Condutor da moto, de 54 anos, teve ferimentos, foi encaminhado pelo SIAT para a UPA da Souza Naves. 16:20, na Rua Serra dos Pirineus, 1040, Jardim Bandeirantes. A colisão de uma moto Yamaha Fazer vermelha e um Nissan Versa cinza. O motociclista, de 58 anos, deu entrada na UPA no Jardim Sabará, com ferimentos leves. 18:10, na Rua José Monteiro de Melo, com Bento Munhoz da Rocha Neto, na Gleba Palhano, um homem de 34 anos caiu com a sua moto Honda Fan cinza e foi socorrido pelo SIAT com ferimentos médios. Ele foi encaminhado para o hospital de plantão. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Thiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
Então, 9:01, aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, quinta-feira. Olha, é interessante a gente ver, né, o canal do tempo, a previsão do tempo, quando é para vários dias, né? Porque normalmente a tela apresenta 10 dias. E eu disse hoje de manhã, puxa vida, no sábado estava ali a possibilidade de alguma mudança, já mudou, mas normalmente com 24 horas, 48 e 24 horas, aí praticamente não tem erro. Não, então não tem mais nada, não. Sábado, tempo bom, domingo bom, segunda bom, e os 10 dias, então, como a gente tinha visto ontem, de tempo bom. Temperatura máxima hoje 25 graus, amanhã a mínima 14, a máxima 24, no sábado a mínima 13, a máxima 24, no domingo a mínima 14, a máxima 25 graus. Uma mudança que pode acontecer, talvez uma onda um pouquinho mais fria a partir do final da semana que vem. aí por volta de 12 graus a mínima em Londrina, mas nenhuma novidade sem chuva durante 10 dias. Vamos então aos destaques dessa parte final do Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, o seu Edson Ferreira.
JB, dando sequência àquilo que você já destacava lá no comentário inicial, quando você falava desta abordagem da Secretaria de Saúde, que divulgou ontem números do atendimento nas unidades de saúde referentes à síndrome respiratória, ou seja, casos gripais. Então, são números que demonstram aumento nessa demanda e, ao mesmo tempo, a Secretaria, no sentido de incentivar, mostra a adesão à vacina. A vacina exatamente para combater esta doença que leva mais pessoas às unidades de saúde, fazendo filas, demora no atendimento e a busca pela vacina está bem abaixo. 49, quase 50% ali entre idosos, 85,9% entre gestantes e apenas 19,9%, menos de 20%, entre crianças. E aqui é o meu ponto: a criança não vai sozinha ao posto, precisa do pai, da mãe, do avô, do tio, alguém levar. E me desculpe, se você é pai, mãe, não levou, responsável, a irresponsabilidade. Me desculpe dizer, eu não sei o que está acontecendo com a nova geração de pais. Eu tenho dois motivos. Primeiro, e os dois são lamentáveis. Primeiro, aí, se ainda há uma recusa política da vacina, que é um absurdo, que virou política a vacina, no Brasil até isso, é um lamentável. Se é isso que acontece, ou se é preguiça. Então, nos dois casos, seria lamentável. Então, essa abordagem que eu quero fazer, uma pena, tem a vacina, vai resolver definitivamente? Não, haverá ainda casos de gripe, mas reduziria assustadoramente o número e seria muito bom. E quando a criança tem contato com o vírus, e terá, porque ele está circulando, todos nós temos nesse período, não evolui para algo pior. Então, essa situação é que nos preocupa e eu não sei mais o que dizer ou o que as autoridades de saúde têm que fazer para que a vacina seja buscada nas unidades.
Muito bem. Olha, deixa então já dar o meu destaque, é nessa linha também, mas complementando. Eu falei na abertura do Jornal da Manhã que na última semana o PAI contabilizou 3.888 atendimentos, 442 mais do que na semana anterior. Desses, 2.200 relacionados à síndrome gripal. Mas o núcleo de comunicação apresenta, e isso é importante, você tem que tomar o maior cuidado, principalmente de filho, porque se for levar num atendimento, vai ter que esperar. Aliás, de forma geral, eu nem sei, hoje, por exemplo, mesmo na Unimed, no pronto-socorro da Unimed, quanto tempo tem que esperar, porque está tudo lotado. Olha só, as unidades de pronto atendimento, UPAs do Sabará, do Centro, e os prontos atendimentos do União da Vitória, Leonor e Maria Cecília, atenderam na última semana 14.697 atendimentos, totalizando 1.067 a mais do que na semana anterior. E disso, 4.070 apresentando sintomas globais. Então, olha, tem que torcer, você que depende de uma UPA, você que depende de uma unidade de saúde, torcer para não ter que levar, porque o problema é sério e não adianta, porque, claro, é a realidade do momento, está acontecendo isso em todo lugar, a gente vê Curitiba exatamente a mesma coisa, porque o número agora de pessoas que precisam de atendimento, lamentavelmente, é muito maior. O seu destaque, Bruno Cardial.
JB, amigos aqui do nosso Jornal da Manhã, ouvintes da Paiquerê, vamos a uma notícia de Estado, porque tem novos 4 secretários no governo, nomeados pelo Ratinho Júnior, que tinha aí algumas pessoas interinas, né? Ou então alguns nomeados que foram trocados aí desde as últimas desincompatibilizações há alguns meses. O governo anunciou, então, nesses últimos dias, 4 nomes. Natalino Avance de Souza, secretário de Agricultura e Abastecimento. Felipe Flessac, secretário da Indústria, Comércio e Serviços. William Porfírio, para a Secretaria do Trabalho. E Altair Dorigo, para o IDR, o Iapar e Emater, né? Um órgão que é Iapar e Emater junto na fusão com o IDR. Bom, Natalino de Souza já tinha cargo de diretor-presidente do IDR, já foi secretário de Agricultura e Abastecimento, ele é de Jaguapitã, agrônomo, servidor de carreira, e agora assume, então, a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. Felipe Flessac, que vai para a Secretaria da Indústria e Comércio, era diretor-geral da Secretaria das Cidades e já passou também pela Secretaria de Planejamento e da Casa Civil, inclusive durante esta mesma gestão ainda do governador Ratinho Júnior. O secretário agora de Trabalho, Qualificação e Renda, William Porfírio, era diretor-geral da Secretaria e agora assume a cadeira principal. Ele é de Maringá e é formado em Administração, tem muita experiência em cargos de gestão, já trabalhou na Prefeitura, inclusive, de Maringá, na época, na Sala do Empreendedor, né? No ponto local lá da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda. Para finalizar, Altair Dorigo, que vai para o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR e a Par Emater. O Dorigo era diretor de Gestão Institucional lá do IDR. Portanto, segue ainda o mesmo padrão das outras atividades que nomeou na desincompatibilização dos principais secretários, né? Puxa ali os diretores, alguém que já tem experiência na pasta, alguém que ocupava um cargo ou dois abaixo na linha sucessória e vai então para o primeiro escalão. E assim vai recompondo o seu primeiro escalão com quem já tinha experiência dentro das secretarias.
Exato, mas é aquilo que a gente tem falado, né? Uma desestruturação completa da administração, não que a substituição não seja, né, equilibrada e com pessoas competentes, não é isso. Primeiro que a gente não conhece, de Londrina basicamente continuamos praticamente sem ninguém, não é? Mas aquela facilidade, não é? Eu tenho certeza que o próprio prefeito ia de conversar com o secretário, os deputados, liga pro Sandra Alex, liga pro Beto Preto, liga pro... era uma facilidade incrível, vai mudando e muda mesmo, era a expectativa com estas alterações. O seu destaque, Sérgio Ribeiro.
Muito bom dia para você, Jota, bom dia para quem tá ligadinho aqui 91,7. Vamos falar da 92ª festa de Santo Antônio, o padroeiro do município de Cambé. Daqui a pouco, dentro do Paiquerê Rádio Opinião, nós vamos falar em toda a organização, vamos falar como é que está a expectativa em relação ao público, a quantidade de pessoas que devem comparecer entre 30 de maio, começa, ou seja, sábado agora, até o dia 28 de junho. É a tradição, é a festa que junta a gastronomia e fé, que começa aí no dia 30, vai até o dia 28 de junho. Daqui a pouco os detalhes, vamos falar que as medalhinhas de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, né? Cerca de 13 mil pedaços do tradicional bolo serão distribuídos e dentre esses pedaços, ou dentro dos pedaços, literalmente, 3 mil medalhinhas, ou seja, quem quiser casar, é bom procurar, né, Edson? Procurar lá a igreja, o santo lá em Cambé, já correndo aí atrás desse pedacinho de bolo. É, para quem não conhece, né, para quem não sabe, a tradição da festa vem lá de 1930, né, quando então o município de Cambé adquire Santo Antônio, ou seja, abraça, né, a paróquia de Santo Antônio foi construída em 1942, mas antes, quando da chegada aqui de imigrantes europeus, eles já criaram uma pequena capela de Santo Antônio, e aí Santo Antônio ficou sendo aí a principal referência para Cambé, e os anos foram se passando e na sequência ele virou padroeiro do município. Os detalhes nós vamos trazer dentro do Paiquerê Rádio Opinião. Tem pedacinho de bolo com medalhinha para casar, viu, JB?
Tá certo, tá certo. É a tradicional festa em Cambé. Olha, eu recebi dois convites. Ontem até eu falei na abertura do Jornal da Manhã, agradeço muito a professora doutora Edmeia Aparecida Ribeiro, que veio trazer pessoalmente o convite para a cerimônia de entrega da reforma da infraestrutura elétrica do Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Vaz. Vai acontecer segunda-feira, dia 8. Não nessa segunda-feira, na outra, no Museu Histórico, a partir das 19 horas. Muito obrigado pela gentileza. Se Deus quiser, estaremos lá. E o outro, aliás, três diferentes personagens mais ligadas ao governo. Um convite interessante, mas infelizmente não vou poder comparecer. Vou estar em São Paulo, Santo André, esse final de semana, do governador Ratinho Júnior, Futebol dos Amigos da Latinha. E olha só, um encontro com o pessoal de comunicação, futebol, churrasco e boa conversa aqui em Apucarana, na fazenda Ubatuba, a fazenda da família Ratinho. Muito obrigado, bacana, isso, muito legal. Claro, há essa confraternização e acredito até também em um próprio agradecimento, não é, do governador, porque é evidente que a imprensa é responsável pela divulgação daquilo que acontece no governo, críticas também, evidente, mas o que, na verdade, é até necessário, só, não é? E olha, antes de atendermos ouvintes aí, Edson,
sim.
Olha, ontem, rapaz, eu vendo, assistindo, como eu faço toda noite, o programa da RPC, uhum. Não é? O jornalismo da sim. RPC, sim. À noite. E aí me chamou a atenção que o Marcelo Rocha tem feito, veio aqui a Londrina, foi a Maringá, foi Ponta Grossa e está terminando aquela cobertura das cidades, não é? Que a RPC tem feito por todo o Paraná. É muito legal, realmente muito legal. Mas ontem, olha, mas me deu aquela dorzinha de cotovelo. Ele apresentando, porque ontem ele só apresentou. Então foi, olha, o Marcelo Rocha está em Guarapuava. Aí ele disse, ele entra com a imagem atrás, estamos aqui com a igreja atrás, a praça. Aqui é o Marco Zero de Guarapuava.
Opa!
Onde a cidade nasceu. Coisa linda, bonita ali, claro, tem ali uma placa, não é? Mas é onde a cidade nasceu. Eu falei, nem isso em Londrina nós podemos compartilhar. Não é? Nós não sabemos, aliás, sabemos onde Londrina nasceu, mas ninguém pode ir lá, ninguém pode entrar lá.
Não arrisca,
porque,
não.
Porque, lamentavelmente, é um local triste, sujo, malandro, drogados, lamentavelmente, não é? É uma pena, por quê? Porque o grupo que comprou ali deu para a prefeitura e a prefeitura parece que não quer. Não quer resolver o problema. Há quantos anos isso? E fica lá o nosso Marco Zero jogado às traças, como tanta coisa, não é, que Londrina tem. Toda cidade que se preza tem para mostrar o Marco Zero. Aqui nasceu a Londrina, a cidade. Quem que aconteceu? Aconteceu isso. É um grupo que veio de fora, veio de Jataizinho aqui para criar e começar aqui como está no livro do William Santin. É. Mas nem isso nós podemos mostrar e comemorar. Ah, né?
Eu entendo bem a sua indignação e essa, você usou a expressão dorzinha de cotovelo, entendo isso realmente, porque passei lá essa semana, coincidentemente, ali perto do Boulevard Shopping, Marco Zero tá ali à frente, né? Na Teodoro Vitorelli, e atrás, e aí essa tristeza pelo conjunto todo, o que tá bonito ali é o shopping, porque de resto, aquele esqueleto do teatro contribuindo negativamente ainda para o cenário que nós temos, considerando que o Marco Zero é ali, poderia ser um conjunto maravilhoso, mas é esse cenário que você disse, descuido, falta de manutenção, e as pessoas, assim, os novos, né, a nossa nova geração, nem sabe que ali tem o que é o Marco Zero.
É verdade, infelizmente. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Olá, meus amigos do Jornal da Manhã, bom dia, o Fernandes do Colúmbia. Eu gostaria de deixar uma reflexão aqui sobre um paralelo entre o Terminal Metropolitano e a Chopi. A Chopi tem 100 mil metros de terreno, 30 mil metros de construção. É 10 vezes a obra do Terminal Metropolitano, que tem 10 mil metros de terreno e 3 mil metros de obra. O Terminal Metropolitano ainda não começaram as obras, esse processo se arrasta por 2 anos. Ou mais, compra o terreno, escritura o terreno, aí o governador vem, lança a compra do terreno, propaganda, lança a assinatura, 4 meses da assinatura do início das obras, não começaram as obras. A Chopi vazou na imprensa de São Paulo. Eu acompanhei a publicação lá das notícias. Há um mês, Shopee vai lançar centro de distribuição no interior do Paraná. Passou um mês, assinaram, semana passada fizeram o anúncio oficial, uma semana começaram as obras, vai inaugurar em 1º de junho, em 12 meses. Nós vamos inaugurar o terminal metropolitano, se tudo der certo, em 2028, uma obra 10 vezes menor. Na minha opinião, tem que privatizar tudo: estádio, rodoviária, terminal metropolitano, tudo que for possível. Nada na mão do Estado funciona. Um abraço.
Valeu, valeu. Bom, esse final seu, claro, é minha opinião também, o que puder. Por isso, sou favorável mesmo a privatizações, governo do Estado, municipal, essa.